programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco, e Vasco Palmeirim.
Não percebo!
Ora então, muito bom fim de semana.
Bom fim de semana.
O convidado ainda não pode falar.
Pois não.
Só
pois
depois. Não. Pá, é malta que não ouve o programa, não é?
Pois
e
é,
não sabe as regras.
Pô, quer dizer, porque só isto uma. Tem regras, mas tem leis.
Só tem regra, tem uma
Sim.
regra.
Isto não é o faroeste.
É que deixa-me é estúpido, porque toda a gente sabe quem é que é o nosso convidado e nós não.
É isso, é
porque
isso,
nós promovemos durante a semana, isso, mas é chegamos isso. A dizer não. Vamos fazer aqui um suspense absolutamente estúpido, mas é só para que o nosso theme song tenha outro impacto, não é?
A minha rima de theme song de hoje é experimental, é uma coisa nova que estou aqui a testar.
A minha é muito. É quase até fofinha.
É?
Tão bonitinha e romântica que é. E como o nosso convidado também é o nosso convidado musical, portanto vamos ter uma hora inteira com este indivíduo, ele tem direito a duas estrofes. A tua e a minha.
Isso,
a outra é de quem a apanhar. Vamos a isto? Boa escolha, boa escolha.
Eu não estou com o pé da garganta. Não dá para ir aos agudos. Vamos chamar o Bruno para vir aqui cantar esta parte.
O Bruno. Não. Acho que está ali nos seus aquecimentos.
Pois.
Um, dois, três e programa realmente incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso. É um programa espetáculo para filhos e pais. Tem momentos de conversa e números musicais.
É emoção, é explosão, é paizão, é quarentão, é canção, é ação, é algodão, é o Carlão. Fui ao dicionário de rimas.
Eu reparei.
Julgava que era mais fácil de encontrar rimas em elas.
Foste qual ao dicionário Macedo? Eu sou grande fã do dicionário Macedo. É aí que eu vou lá muitas vezes.
Deixa-me ver qual é que é este. Não, este.
Não é o Macedo. Eu gosto muito do Macedo.
Este é da IOL, para não sei.
É muito bem. Já agora deixa. Também a minha parte agora, não é? Então faz lá tu, outra vez. Isto tem que ser contigo. Um, dois, três.
É emoção, é explosão, é paizão, é quarentão, é canção, é ação, é algodão, é o Carlão.
É como eu, nosso convidado, não tem carta de condução. E como eu, é sim mestiço, com corzinha de galão.
Isto é maravilhoso.
Não é?
Sim.
Tivemos parvoíce e também tivemos fofice.
É verdade.
Um, dois, três e provavelmente incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso.
É um programa espetáculo para filhos e pais. Porque é mais fácil fazer grave.
Estás vendo?
Pai, não consigo fazer agudos, a garganta, dá-me a garganta um bocado. Apanhei frio, dormi com os pés de fora. Tem momentos de conversa. Inúmeros musicais.
Estica lá.
Inúmeros musicais.
Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirim.
Não percebo!
Chama-se 40. O disco novo do nosso convidado é o grande Carlão e está aqui no Primo. Carlão, muito obrigado por teres vindo.
Bem-vindo. Obrigado pelo convite.
Seja bem-vindo a esta nossa casa, que é tua também. Sendo que não é a primeira vez que há um disco teu aqui nas nossas mãos, eu tenho de perguntar qual é que é o aspecto novidade ou o que é que este disco tem de especial para se compararmos com... Aliás, tu já cá vieste ao Primo mostrar uma coisa muito engraçada, o projeto de algodão que tu tinhas.
Certo.
E este é bastante diferente. Explica-me lá qual é que é o aspecto novo ou nem por isso deste disco.
Epá, não, é assim, é um recap se calhar de estes estrangeirismos fixos, pá, que a gente.
Mas é que queria só também uma recapitulação.
Não, é um recap.
Obrigado por me ter explicado. Eu dizia só, eu nem sabia o que era, de onde é que vinha o recap.
Acho
e agora já percebi.
Estou
a brincar, não, é isso. É assim um bocado um apanhado daquilo que eu fiz até agora, feito com pessoas que eu acho que, por um lado, são valores de sempre, convidados e amigos de sempre, principalmente nas vozes, que de uma forma ou de outra eu até já tinha trabalhado com eles, mas eles não trabalharam comigo. Depois, a nível de produção musical, tá esse lado também de que é muito meu, sou eu e sou eu, se calhar, naquela faceta que compreende mais de mim, que não é assim uma coisa, não é uma especificidade minha, ou um alter ego, é o Carlão, sou eu mesmo.
Sim, isso nota-se, isto é muito autobiográfico e muito pessoal e muito um retrato daquilo que estás a passar hoje em dia, não é?
Também, sim. E depois, musicalmente, o que tem de novo é que, pá, pronto, eu gosto sempre de arriscar naquilo que na música que faço. E este disco foi feito para imitado pelo Fred e King Kong, que são pessoas que, arriscando, estão muito dentro, até porque o Fred fez comigo o disco de 530, está em sintonia perfeita comigo e sabia o que é que. Já sabia mais ou menos ao que ia. Atirei-me para fora de pé mais com as produções do Branco, por exemplo, com as próprias produções do Glue. Com um tema acústico da Sara Tavares, que é da Sara, que é esse lado mais de experimental e sempre à procura. Portanto, tens muita novidade desse lado. Por exemplo, esta coisa do Kizomba, que o João chama Zouk Bass, porque Zouk é Bass. É o Kizomba dele.
Só malta com nome fixe. É que pode entrar neste disco, já
é
viste?
Pedi
ao Fred, ao King Kong e ao Glu, não sei quem, mas pá, esquece. Nuno Vasco, nunca na vida.
Não, podia ser. Ah, pois.
A Sara Tavares tem um nome normal.
Neste projeto é Sara. A ti. Neste projeto, nada, sabe, nada disso.
Uma coisa que eu admiro na tua obra, e tu sabes que eu admiro imenso a tua obra em todas as suas variedades, é a maneira como tu consegues que tudo seja inconfundivelmente Carlão, mas ao mesmo tempo a maneira como conseguimos distinguir umas coisas das outras. E obviamente 5:30 não é isto, não é 40 e 40 não é algodão, mas no entanto é tudo muito. Como é que tu consegues? Como é que tu vês as fronteiras entre cada obra? Como é que tu consegues separar? É uma coisa natural?
Eu acho que é uma coisa natural. Mas também os processos são diferentes. Sei lá, algodão foi uma coisa que eu fiz completamente sozinho, para o bem e para o mal. Portanto, tens ali muita coisa muito tosca, muito rudimentar mesmo na produção musical.
Mas saía das entranhas, isso, sim, não é? Sim, isso sim.
E tinha que ser assim,
claro,
sozinho.
Claro.
E aí.
As miúdas adoravam. As nossas produtoras, quando no outro primo cá vieste, era o Carlão a falar, elas malucas, ai, a forma como ele diz, verdade ou mentira, meninas, verdade ou mentira?
Mas pronto, isso era, esse lado era só eu, só o meu umbigo e musicalmente e também aquilo que eu estava a fazer. Propunha-me a fazer algo diferente, que era pegar em textos que foram escritos apenas para serem lidos e nunca cantados ou ditos, ou seja, que foram muito menos musicados. The Weasel era uma banda com várias pessoas a compor, a trabalhar, portanto o que saía de The Weasel era a mistura dessas pessoas todas. 530 também foi um processo meio banda, três pessoas. E agora, isto para dizer as diferenças, não é? E depois, agora este disco foi feito, a produção musical foi toda assegurada por estes nomes que eu acabei de dizer há bocado. E eu fiz as letras e as melodias e as vozes e tudo. E o Bruno cantou-as, que eu não sei.
Não, mas eu lembro de termos falado fazer quando foste assim para a meia-noite aqui há uns tempos e tu estavas a ter aulas de canto.
Sim.
E isso nota-se, tu quando cantas, sai afinado.
Já sai mais afinado. Sim, sim. Opa, mas tenho noção de onde é que posso e devo ir. E por exemplo, sem 530, por exemplo, fazia o vício na boa, porque era um tom mesmo confortável para mim, sabes? Eu não. Pronto, tenho que saber até onde é que posso ir. E aquilo que o Bruno faz aqui era impossível.
Então faz com o Kanye West, metes uma voz eletrónica.
Mas faço, por exemplo, tenho um tema que é Outra Casa, Outra Coisa. Eu gosto muito do som do iTunes.
Do autotune.
Gosto, mas cansa-me um bocado, sabes? Se for um álbum inteiro em autotune, irrita-me.
Eu acho
muito
que isso foi. Eu posso falar do concerto do Kanye West no Sudoeste aqui há uns anos. Que ia dar uma canção ou duas, sim senhor, mas opa, uma hora e meia de concerto.
Na altura em que ele gravou aquele disco que era quase todo cantado e quase todo em autotune, e eu acho que tinha lá bons momentos.
Eu
mas,
gosto muito,
mas
deste,
era muito...
desse disco, por acaso, mas sim, mas cansa um bocado.
Demais, não é? Tinha mais autotune, sim.
Olha, falávamos dos 530. E disseste aqui há umas semanas, vieste aqui às manhãs da comercial, e disseste mais ou menos que foi com o projeto dos 530 que voltaste a ter vontade de rimar.
Sim.
Eu pergunto é para onde é que essa vontade foi, tanto durante algum tempo.
Não sei, eu sou muito de ciclos, acho eu, não sei. 16 anos da Weasel, muito bons. Muito bons, com coisas. Quase tudo foi bom naquela banda, sabes? E depois de The Weasel, teve ali um período de ressaca de The Weasel que não me apetecia estar a fazer aquilo.
Mas tu achavas que era uma coisa, fazendo o paralelismo com uma relação amorosa, que tinha acabado? Ou achavas que ia precisar dar um tempo para depois vamos lá voltar a ver como é que isto vai dar?
Não, não. Acho
e agora que... falo contigo enquanto elemento do Esquadrão do Amor. Alguém que sabe de amor. Canal Q, não perder atenção. Este homem fala de amor no Canal Q.
Obrigado. Epá, não, era mesmo. A relação tinha acabado, sim. Não havia aquela coisa de. Eu pelo menos nunca pensei nisso. O que não quer dizer, tu há muitas relações que tu achas que terminaram e depois não terminaram. Sim. Mas para todos os efeitos, e é como ainda penso hoje em dia, a coisa terminou. E apetecia-me fazer outras coisas. Recuperei um bocado uma coisa que eu tinha perdido, que era muito adolescente, punk, hardcore, até metal, thrash. Foram os dias de raiva. Que eu nunca, acabei por nunca fazer uma banda a sério daquilo. E fizemos dois discos e foi muito fixe. E acho que esse lado ficou resolvido, sabes? Precisava de fazer aquilo e fiz. E foi fixe. E depois Algodão também precisava de fazer. Muito por coisas muito pessoais. E depois, passado esse tempo todo, pá, mesmo ao vivo, não me apetecia nada estar naquele. Porque a estrada cansa um bocado. A coisa de andares na estrada muito tempo e os copos e a cena toda, sabes? Às vezes é um bocado demais.
Mas vocês não bebem só sumos?
Sim, mas é o pessoal à volta, sabes? Eu bebo os sumos, claro, mas claro, depois de estar claro. A vê-los sempre beba, claro, dizer assim.
Sim.
Não, mas estava assim um bocado cansado. E foi de caraças porque tive tempo para a minha filha, sabes? Correu tudo muito bem, consegui apanhar no final da Weasel, tipo, a minha namorada engravida praticamente ao mesmo tempo. E consegui estar ali super presente.
Sim, mas ao mesmo tempo é um fim e um princípio. Sim, pá, isso é muito essa coincidência de acontecimentos, não é?
Pá, é do caraças mesmo. Não, nem de propósito, sabes?
Agora, a tua filha atravessa a tua obra. E eu lembro-me quando. Agora falando da minha experiência, quando eu tive o meu filho, comecei a usá-lo muito no meu humor e na minha escrita. E havia pessoas que achavam que eu já estava insuportável. E que, pá, agora aliás, é pai, já perdeu a graça.
Eu até dizia, papai, dói-me a mão, não quero escrever mais, não é?
É isso.
Mas é inevitável, é inevitável.
No teu caso, tu temos que. Ou já alguém te disse, tipo, ele agora amoleceu, agora é pai.
Não sei.
Eu aprendi a estar nas tintas para esse conceito do amolecer por ser pai. É, mas se calhar sim, deixem-me amolecer em paz.
Talvez, sim. Sim, há de haver muita gente que pensa isso. Eu acho que este disco, por exemplo, não tem nada a ver com o disco de 530 nesse aspecto. Porque lá está, 530 era um projeto de três pessoas diferentes, não é? E aqui foi muito mais o meu lado pessoal. E aqui nota-se mais essa preocupação, a presença da minha filha não é constante, mas é regular. É regular no disco. E se calhar amoleci um bocado, mas acho que amoleci. Num bom sentido.
Pois é, de facto, o amolecer é capaz de.
Eu acho que não é pensar muito, é não pensar muito nisso, pá. As coisas têm o seu tempo também. Quer dizer,
mas ó Carlão, tu, palavras tuas, tu dizes que continua a ser o mesmo puto sempre, não é? Ter uma filha não. E com outro a caminho, certo?
Sim.
Não te torna logo menos puto?
Ah, pá, não. Eu não acho nada isso. Ainda ontem estava a dançar com ela. Fomos à casa dos meus sogros, que eles estão a mudar de casa, blá blá blá, e fomos para um quarto, os dois, a casa está vazia, eles estavam lá a ver pormenores, não sei o quê, e fomos dançar para um quarto, os dois sozinhos. Ela fechou a porta, ninguém pode, porque eu disse, eu não quero dançar à frente deles, não sei o quê, tenho vergonha. Então ela fechou a porta e ficámos ali a dançar uma meio dança contemporânea. Ou só estúpida.
Mas esse lado é interessante. Portanto, da paternidade. Mas é uma coisa gira porque te puxa a responsabilidade e puxa também o teu lado infantil.
Claro,
tens que o acordar, não é?
Claro que sim.
É desse misto ligado.
Sim. Epá, e na verdade eu olho para ela e muitas vezes no dia estava a falar com outro, um amigo meu também, pai, que é aquela coisa de olharmos para os miúdos e. Meu Deus, o que é que nós estamos a fazer? O que é que nós estamos a fazer? E 40 também, para mim, é um bocado isso. É essa consciência que fui muito enganado, muito bem enganado por todos os adultos à minha volta, na infância e adolescência, porque pensei que chegaria aqui e era um gajo adulto. E adulto que significa experiência e aquela sabedoria e aquela calma. Não, as minhas questões mantêm-se todas. Eu digo figurativamente, é um espelho metafórico aquilo que eu falo no princípio do disco. Do olho-me ao espelho, vejo mesmo puto sempre. Claro que não posso, olho-me ao espelho e vejo muita coisa que não quero ver. Mas é a maneira como eu, esse espelho metafórico, é a maneira como eu olho para mim. Uhum. É essencialmente um puto, porque me sinto um puto mesmo, sabes? Tipo, tirando daquelas coisas físicas, as minhas questões mantêm-se, aquelas angústias todas da adolescência. Pá, umas mais resolvidas, outras nem por isso, mas continuo a sentir as mesmas inseguranças. Pá, não... Nesse aspecto não acho que este disco, ou que eu próprio, tenha amolecido nesse, com a minha filha, porque... Há alguma responsabilidade, mas também há outra dose igual de irresponsabilidade.
Eu acho que isto está tudo bastante bem reduzido na canção Os Tais, que tem sido o single, que tem um ótimo videoclipe. Deixa-me dar-te os parabéns.
Parabéns ao Fernando Mamente.
Porque é surpreendente a maneira como consegue juntar o lado sexy com de repente começar a aparecer todo aquele aparato infantil
exato.
De um berço de bebê e isso. Mas esse lado de alguma estupefação por. Que tu dizes há pouco, está nessa canção também, não é? Esse lado de olha o que nós fizemos.
Exatamente, somos pais, de repente estamos aí com umas crianças e nem sabemos muito bem cuidar de nós quanto mais deles, mas a verdade é que o vamos fazendo e revejo assim, estou a ver uma geração muito, muito curtida, pá. Nós fazemos coisas agora que os nossos pais nunca puderam fazer connosco, né? Por uma razão ou por outra, às vezes até tinham um tempo, mas questões tradicionais muito profundas, não era normal sequer os pais fazerem programas com os putos, não sei, eram os putos de um lado, os pais do outro. Pá, e agora está tudo diferente. Eu anteontem fui ali ao Alvalade, uma esplanada, a Esplanada da Mata. Pronto, fui lá com as miúdas. E o dono da esplanada que está a gerir o sítio, não sei o quê, pá, é um gajo super tatuado. Quase da cabeça aos pés, estás a ver? Muito, que é um gajo da minha geração, mas está à frente daquele sítio. E não era um sítio, era um sítio normalíssimo. Isto aqui há uns anos era impensável. Sim. Portanto, esta geração toda, que também tinham lá os putos deles e não sei o quê, pá, é uma coisa diferente e eu acho que é uma coisa boa. Acho que é uma coisa boa. Os parâmetros estão a mudar, não é? Da paternidade, tu tens estes pais todos tatuados agora, pá, que era uma coisa de antes dizia-se, é pá, estás a tatuar e como é que vai ser daqui a uns anos quando fores velho? É verdade, é que muitos dos próximos gajos, daqui a uns tempos, as gerações assim de sei lá, do pessoal que está até de 60, 70, todos pintadíssimos, isso vai ser do caralho.
Vai haver muita tatuagem encarquilhada, assim.
Está tudo a mudar e isso também é interessante. E pronto, e os tais é um bocado olhar para isso e dizer, olha, mas estamos cá, bora.
Olha, se formos a tua casa, é possível ver-te ao lado da Alice a ver o Canal Panda, ou não?
Uhum.
Sim?
Sim, mas por exemplo vejo o Miyazaki também com ela, que é porreiro, o gajo do Ponyo, à beira-mar, do Princesa Mononoke, desses filmes todos. E...
Então, já há um lado teu que quer um bocadinho educá-la, não só... Lá está, partilhando coisas que também te disseram... Alguma coisa a ti?
Claro que sim. Por exemplo, a Sofia, a minha namorada, ela viveu muito os desenhos animados que o Marco lá de saber todos de trás para a frente. Claro. E eu vivi um bocado disso também. E estamos sempre a tentar recuperá-los para ela. Depois, é uma mistura disso tudo, daquilo que são as nossas referências, daquilo que achamos que na televisão também é bom. E mesmo não achando bom, temos que nos aguentar à bomboca.
Mas eu acho que esta é uma era em que há coisas muito interessantes. As coisas que o Cartoon Network está a fazer, sim, o Adventure Time e o Regular Show e isso, são coisas muito malucas.
Muito super, super.
Muito malucas.
Eu devo confessar, mas... que me sinto um bocado velho, tipo, olhar para aquilo e é sério.
Mas são coisas muito criativas ao mesmo tempo.
São, super.
E que estimulam os miúdos nesse sentido. E musicalmente, pões. Eu dou Talking Heads ao meu filho.
É, boa. Boa.
O que é que tu fazes? O que é que tu pões para
Eu ponho. Eu, na verdade. Por estes dias acabo por ouvir muito mais música fora de casa do que dentro de casa. Infelizmente não é aquele espaço, mas agora comprámos um prato.
Sim.
E temos lá alguns discos fixe e não sei o quê e vamos ouvindo. Mas sim, um pouco de tudo, pá. Um pouco de tudo. Acho que isso é importante. Mesmo alguma clássica de vez em quando e ela topa e gosta e está a ter também formação musical. Portanto, tem ali um lado musical já muito afincado. Já canto este disco.
Não,
o tema com a Sara Tavares está ali super maluca. No outro dia fiz um vídeo e mandei para a Sara. Pá, aquelas coisas de pai babado, porque claro. Não tem giro ela estar a cantar o tema da Sara. e ter logo esse ouvido, sabes?
Olha, tipo... as crianças são altamente críticas. Qual é que foi a apreciação que ela fez a este disco?
Ah, pá, foi fixe. Ela foi ver o showcase que fizemos no Colombo anteontem. E estava lá, tipo, e depois foi-me dizer, tipo, no final, gostei mesmo, pá, assim. Pá, é giro e gosta do disco. Mas é verdade, os putos são assim um barómetro lixado, porque quando não gostam também.
Só sim, senhor.
Eles ditam regra. Eu acho que eles são os grandes ditadores das modas e dos consumos. Eu acho que eles. Os pais compram, não é? Se eles disserem isto é bom, está bem, pronto,
está bem, ok. Toma lá, tudo por ti. Olha, Carol, estamos a acabar a primeira parte, que se passa um instante. Terminamos e fechamos esta primeira parte com uma canção tua, faixa número 2, chamada Entre o Céu e a Terra. Rapidamente, um bocadinho sobre esta música.
Epá, é um bocado uma crítica a uma sociedade da qual também faço parte e também tenho a minha cota parte nessa. Mas tento sempre refriar que é assim um consumismo. Exagerado, uma fase que estamos a passar das coisas muito descartáveis, o poder exagerado do dinheiro e do consumo e disso tudo, e das pessoas nunca estarem satisfeitas e ser tudo demasiado efêmero. Uhum. Então é uma crítica para alguém que me inspirou nesse sentido, porque nunca nada chega. E é isso.
Primo, programa realmente incrível,
mas obtuso!
Aquela dica fresca. Tu sabes.
Nunca, nunca, nada, nada, nada.
Nunca.
Entre o céu e a terra.
Nada.
Entre o céu e a terra. Nunca, nunca, nada, nada, nada.
Nunca.
Chega.
Nada.
Sossega.
Ei. Nunca nada te vai chegar aos pés. Tem que ser duro, ser assim como tu és. Tudo aquilo que possas conseguir um dia só te vai servir para subir um pouco mais a fasquia. Sempre à procura de um lugar acima, levas o tempo a dançar numa luta de esgrima. Guarda lá a espada, um minuto que seja. Aproveita o que tu tens de bandeja antes que seja tarde. Demais para o que podes fazer. A vida é curta, difícil de prever. E pode ser que acabes por ficar rico e sozinho. Consigas perceber como és fudido e mesquinho. Na verdade queres tanto fora de ti, porque lá no fundo não tens nada dentro de ti. Publicidade enganosa, menta-lhes de novo, não vão cair sempre em ti.
Nunca, nunca, nada, nada, nada.
Nunca.
Entre o céu e a terra.
Nada.
Entre o céu e a terra. Nunca, nunca, nada, nada, nada.
Nunca.
Chega.
Nada.
Sossega.
Ei, bora aí dar uma volta até ao IPO. Murra atrás de murra até ficares bem KO. Quem sabe se assim paras um bocado, pensas um bocado, pões essas merdas de lado. Não queres ter a Kim, só há um Kanye. Tanto dinheiro é crime, é desigualdade e é muito ofensivo. No mundo onde vivo, és mais que uma razão para usar preservativo. Sossega a carapinha, não vais à casa de banho só para fazer mais uma linha. Segue caminho com a menina da linha. Fica na tua, bode, eu fico na minha. Porque se a casa fica onde está o coração, tu és como um sem-abrigo à procura de razão. Obrigado, mas não, a sério que não. Eu faço questão de te pôr um travão.
Nunca, nunca, nada, nada, nada.
Nunca.
Entre o céu e a terra.
Nada.
Entre o céu e a terra. Nunca, nunca, nada, nada, nada.
Nunca.
Chega.
Nada.
Sossega. Nunca, nunca, nada, nada, nada. Entre o céu e a terra. Entre o céu e a terra. Nunca, nunca, nada, nada, nada. Chega. Sossega, 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 sossega.
Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho.
Não percebo!
Marco e Palmeirinha à conversa com o grande Carlão. Já tivemos toda uma primeira parte, se ainda não ouviu depois, tem que ir ouvir no podcast, isto é bom demais. E Carlão, deixa-me dizer-te que eu, a primeira, quando eu pego num disco novo, e eu ainda sou adepto do físico, apesar de gostar muito de respeitar o iTunes e aquilo tudo, eu gosto muito de pegar no disco e abri-lo e cheirá-lo e isso tudo. A capa. Temos de falar da capa. A capa do álbum, a obra de um senhor que passou por aqui, por este programa, aqui há umas semanas.
Uma magnífica conversa.
Um artista chamado Vils. Como é que os vossos caminhos se cruzaram?
Epá, os nossos caminhos cruzaram-se há muito pouco tempo, apesar de circularmos em esferas muito próximas, ou seja, o Gluck que aqui está a tocar, a ajudar-me no ao vivo, que foi DJ dos The Weasel durante muitos anos, fazia parte da crew dele. Aliás, o Vils fazia parte da crew dele, porque o Vils era o mais puto.
Sim.
Era assim uma coisa, tipo, ele tinha 17 ou 19 anos, não sei, quando aquela malta toda pintava aí as paredes e comboios e tudo e mais alguma coisa. E, portanto, apesar de não o conhecer diretamente, sabia quem é que ele era, já topava as coisas dele, pá, e depois fui vivendo este ponto ridículo onde ele já chegou, que é tipo aparecer na lista da Forbes dos 30 before 30. Sim, e essas coisas.
É daqueles artistas que tu não consegues que se compara a mais ninguém. É tão Sim. pessoal e é tão próprio aquilo que ele faz e é tão inimitável.
É verdade. Ele conseguiu o mais difícil, que é isso. É isso que estás a dizer. Sim. Que tem ali uma marca que tu já sabes que é Vils e isso é.
Exatamente. Tu pensas, isto é inspirado por quem? Epá, não é ele, é uma coisa nova. E esse espírito está aqui na capa. Como é que foi o processo? Tu entregaste-lhe. Tipo, faz o que tu quiser.
Não, nós falámos, sim. Epá, eu expliquei-lhe que o disco se iria chamar 40. E ele disse-me então, pá, era porreiro arranjares o máximo de fotografias de fases diferentes que acho que são representativas e eu vou trabalhar por cima disso. Epá, para mim foi. Isto surgiu em conversas depois de. Epá, aquelas coisas de Facebook, sei lá, de eu lhe mandar uma mensagem ou ele mandar a mim na altura de 5:30 ou eu mandar-lhe a sair da exposição dele. Porque eu saí da exposição dele da Dissection ali na EDP. Epá, até fiz um post tipo, pronto, há muita gente que se sente muito com orgulho no Ronaldo, por exemplo, que é aquela coisa tipo do Ronaldo ser Tuga, e porque se revê muito. Eu consigo perceber isso, mas o meu orgulho para mim vai para o Vils, esse tipo de orgulho, porque sendo aquele gajo também worldwide e é um gajo que fala muito mais diretamente, até porque eu nem sei jogar a bola, nem que seja por aí, mas percebes? É um gajo que fala a minha linguagem mesmo, que é da margem sul, as paredes, aquilo tudo, estás a ver? E é um orgulho tão grande e pá, sabes? Sentir assim, e Vils do caraças, meu, galo para o orgulho dele ser Tuga. Pá, e falámos algumas vezes, tipo, aí vamos fazer alguma coisa, sabendo que havia aqui esta oportunidade da capa, pá, o gajo aceitou. Ele está a fazer muita coisa, muito trabalho mesmo, né? E foi, digamos, no mínimo simpático.
Está
da parte
fantástico.
Dele.
E no próprio CD estás tu com que idade?
Eu aí teria para aí uns 5 anos, diria. Por aí.
Mas já com ar de puto reguila.
Pois,
não se é o mesmo ar que tens hoje. Exato. Está igual aos 5 anos ou aos 40.
Exatamente. É assim. Há que dizer que o disco novo do Carlão, chamado 40, é quase uma retrospectiva de toda uma vida do Carlão, que agora chega aos 40 anos e palavras tuas disseste que já resolveste montes de merda na tua vida.
Sim.
Aquilo que ainda não resolveste, ainda queres resolver ou estás assim muitíssimo bem e já desististe de tentar perceber aquilo que te falta perceber?
Há sempre algumas coisas que faltam resolver. Mas acho que
é uma prioridade da tua vida resolver isso, que passas mal noites a pensar em coisas.
Não. Pá, tenho, como dizia há bocado, tenho as minhas questões e minhas angústias.
Mas isso faz parte. É bom mantermos essas.
É bom. Pá, tirando aquela coisa de fazer uma operação de aumento de sexo, que é essa a ser eterna, de resto. Queria ter uma pila maior, que é o problema.
Mas já chegaste aos 40 com essa, parece
é isso,
perfeitamente funcional.
Não, ainda olho
vem
ao
um segundo
ainda
e funciona.
Será que vou ter mais pelos? Será que. Aquela coisa, por exemplo, sou praticamente imberbe, não tenho pelos, sabes?
A luta dos pelos para mim. Epá,
não, mas é fixe, não, isso, não ter pelos é fixe.
Pois, estou contigo.
Mas tens barba, mas é fixe não ter pelos, por acaso.
Não é bem, é demasiado. separados pelos uns dos outros. Epá, não sei se isto ainda vai entrar nessa categoria, mas pronto.
Olha, não, mas estou bastante resolvido, acho que sim.
Agora, na parte artística, com tudo isto que estivemos a falar e todos os vários carlões que existem, há sempre a curiosidade: o que é que ele vai fazer a seguir? Tu deves ser dos artistas portugueses que mais me suscita essa curiosidade. Tipo, o que é que ele vai fazer a seguir? Tu já fechaste o lado do rock e do punk e...
Pois, é pá, não sei.
O que é que vais fazer? Vais compor uma sinfonia?
Não sei.
Tipo, o Paul McCartney compôs uma sinfonia e um oratório e não sei o quê.
Pois,
tu gostas de música clássica?
Gosto. E até pois. Tenho uma obra composta para a minha Alice, que é o Bom Dia Alice, que é assim quase uma composta programada.
Sim.
Assim, até nesse registro.
É, mas pai,
não me parece que isso vá acontecer.
Manda-me um MP3 só para eu ouvir, eu não mostro a ninguém.
Não, eu acho que funciona muito comigo, funciona muito assim, tipo, lá está, The Weasel acabou, precisava assim uma coisa tipo radicalmente diferente. Dias de Raiva, anda peso, aquela coisa do peso, na ressaca do peso faço o Algodão, que é outra coisa completamente diferente. Portanto, vamos ver. Eu estou muito contente com este disco, estou contente com as pessoas que trabalharam nele e estou muito contente com as pessoas que o estão a fazer ao vivo também e que vão fazer ao vivo, e tudo aí também já ganhas também referências diferentes, influências diferentes, sangue novo, sabes? Portanto, não sei o que é que... Mas estou sempre...
Para já estar centrado neste.
Yeah.
E pronto, mas mantenham viva a curiosidade.
Para quem...
Nunca se sabe o que é que ele vai fazer assim.
Para quem já ouvi que tem os tais na cabeça e que possa pensar que aquilo pode ser o som dominante no disco, aquilo é apenas uma canção do disco.
É apenas uma canção do disco.
O disco é super heterogéneo, há tudo um pouco, não é?
Sim.
E foi um bocadinho isso que tu quiseste ao falar com tanta gente diferente.
Foi. Lá está, eu queria aquela... eu acho que há ali uma linha que é do Fred e do King Kong, que é mais presente no disco, mas mesmo os temas entre eles até podiam ser quase outras pessoas, na verdade. Mas queria que houvesse bastante diversidade, porque é isso que eu sou e pronto, não posso reduzir só um estilo, vá lá.
Sim.
E não queria pelo menos fazê-lo. Depois acaba por haver aqui um papel muito importante de mistura, masterização, e não só porque é mistura, masterização, mas também aquilo que eles chamam de add-ons ou adds, que são, na verdade, arranjos musicais, que é um trabalho feito pelo Hollywood e pelo Here's Johnny.
Só não me fixe, meu. Não há um Arthur, um Joaquim. Não, Hollywood, Here's Johnny.
Que são dois putos da Super Bad Records, que são muito fixe. Pá, eles têm feito coisas, sei lá, os álbuns do Regula, fizeram agora o Casca Grossa, e fizeram o meu, e estão a trabalhar no álbum de Samuel também. Portanto, nesse lado plástico, depois de mistura, masterização e mesmo arranjo, acho que eles pegaram num disco também bastante diferente e conseguiram colá-lo muito bem. Ou seja, dentro da diferença tu ouves o disco do princípio ao fim e nunca dás assim um... dás pulos, mas não dás assim um salto de precipício, acho que não. Portanto, eles conseguiram fazer isso muito bem.
Olha, e nessa gente toda, importante. Temos que falar também do Bruno.
Do Bruno.
Como é que o Bruno, para quem não sabe, aparece na tua vida?
O Bruno é um anjo, ele é a voz de um anjo.
Como é que o Bruno de repente cai aqui, este miúdo, como é que cai de repente na tua vida?
Epá, o Bruno foi do caraças mesmo a forma como as coisas aconteceram, porque... E mais uma vez eu provo que provo a mim mesmo. Eu quando aceitei fazer o Rising Star, de júri no programa, sim, do Rising Star.
Que dava aos domingos à noite, eu não via porque estava a fazer outro programa no outro canal, mas sim, continua.
Filo principalmente por duas razões: porque tinha tempo, sim, e disponibilidade, e porque pagava bem. Pronto.
Sim.
E voltaria a fazê-lo.
Claro.
Havendo tempo e disponibilidade para isso, faria na boa. Mas é uma coisa que à partida que vai até contra mim, tipo, estar a julgar pessoas que cantam, não é? Assim, sempre assim. Mas por acaso foi feito de uma maneira porreira, portanto, até esse lado eu dormia, sim, bem à noite, porque, sim, era tranquilo. Nesse programa aparece o Bruno, que para mim era o meu favorito, e sempre disse isso, e o gajo emocionou-me algumas vezes. algumas vezes em alguns programas, porque consegui perceber.
Ele tinha cabelo comprido na altura, não tinha?
Tinha cabelo comprido,
ah,
sim.
Já me lembro dele.
Porque era assim um pacote interessante, sabes? Era, vias que não era apenas a voz, mas uma onda porreira. Tu nesses programas já vês ali pessoal que é muito. Lá está, esta coisa do entre o céu e a terra, sim, que nunca nada sim. chega, sabes? Já vias ali pessoal muito afocado naquela coisa de cada movimento ser pensado.
Pensado, claro.
As coisas muito organizadas já do Facebook, pá, a coisa
super
toda, estás a ver?
Já,
pá, e o Bruno era o oposto disso, era um puto com uma belíssima voz e que estava lá, que vias que estava mesmo na boa. E pronto, pá.
Estava lá para se divertir.
Estava lá para se divertir, obviamente que estava lá para algo mais do que isso, porque senão não teria lá ido,
claro.
Obviamente, mas o importante era isso. Era divertir-se e estar lá na boa. E pá, eu gostei imenso da voz dele. Na altura, depois, passado uns tempos, estava a gravar o disco, fiz algumas vozes. E depois comecei a pensar, epá, isto era fixe, era que alguém a sério cantasse isto bem mesmo. Aí, epá, e daí eu toco ao Bruno e ele aceitou e foi muito rápido, fizemos a coisa, eu acho muito rápido. Depois ele acabou por não só gravar as minhas melodias, mas também dar um input muito pessoal, que é importante. E pronto, está aí.
Ó, Bruno, está aí. Fala aí ao microfone. Diz-me lá como é que foi essa receber o convite do Carlão para fazer parte deste disco.
Pá, eu já nem estava à espera de nada. Eu, como veio aquilo na desportiva, aquilo acabou, que venham outras coisas para a vida. E de repente ele convida-me e eu fiquei de boca aberta. E claro que aceitei logo.
Sim. Ficaste boca aberta e começaste logo a cantar. Aproveitaste que estava aberta, pronto, já estava.
Olha, e ele enquanto patrão, enquanto chefão, como é que é?
É chato. Não, estou a brincar. Não, é um porreiraço, 5 estrelas. Calminho.
Sim. Olha, daquilo que eu já ouvi do disco, acho que está muito bom e acho que é mais uma prova de que há muita gente que diz que os concursos de televisão depois não servem para nada. Lá está, às vezes há uma boa surpresa que pode. E, aliás, tu não ganhaste Rising Star, pois não?
Não.
Não.
Who cares?
Ainda bem.
Ainda bem mesmo.
Nuno, vamos fazer público também, vamos aplaudir aqui o
público. É isso.
Oh, muito obrigado. Carlão, como é que isto vai ser ao vivo, pá?
Ao vivo vai ser basicamente aquilo que nós vimos aqui. Muito honestamente, se é difícil para mim, nesta altura, fazer algo mais do que isto. Eu gosto muito desta equipa, que é muito parva. E nós vimos imenso já nos ensaios, não sei o que. É bom feeling, sabes? Isso para mim é o mais importante.
Claro, claro.
Depois...
Se não há parvoíce, pá, não há boa onda, mas tem que haver parvoíce. Tem que haver parvoíce.
Quê? Isto é o base.
Vais conseguir base. Juntar as guest stars todas?
Em alguns concertos especiais vai haver participação dos convidados e mais qualquer coisa que não vale a pena estar aqui a falar, mas por exemplo no Sudoeste vai-se fazer ali, vão-se criar momentos diferentes com coisas diferentes também. Portanto, estes 4 são os que estão cá sempre e a maior parte dos concertos vai ser nesta base. E depois vai, consoante a situação e o próprio sítio, depois pode variar um bocado.
Olha, entre os teus projetos para o futuro, estava a ver aqui nas notas que nos deram, é verdade que existe um disco infantil pensado? Eu tinha muita curiosidade de ouvir um disco infantil.
É difícil, pá. É muito difícil. É muito difícil.
Mas é um sonho que tu tens, é uma coisa que tu gostavas de... Lá está, a tal obra que tu compuseste para a tua filha é um pouco um esboço do que poderia ser.
Não, porque isso era um momento ali de música mais clássica mesmo.
Sim.
Não, mas há uma coisa que é um projeto, e sim, que eu estou a fazer. Já está mais avançado do que outros projetos, que é uma história. Uma história que vem que vem da cabeça da minha filha mesmo. Aquelas coisas que eles inventam também. E eu fiz um conto a partir de uma invenção dela. E essa história eu escrevia em forma de poema. E tenho uma amiga que é desenhadora, ilustradora. E estamos a trabalhar nisso. Vamos fazer um livrinho infantil. Isso sim. Agora, tipo música, eu acho muito difícil. Até gostava de arriscar, mas fazer um álbum inteiro de música para crianças é um público muito duro.
Não dá para enganar as pessoas. Fazem uma pessoa chorar.
Exato.
Imagina o Carlão. Ah, pessoal, mãos no ar. Não mandas em mim. Não mandas em mim. Põe as mãos no ar se eu quiser. Olha-me este, olha-me este. Olha, estamos quase a acabar. Temos um tempinho ainda. Vamos ouvir Os Tais, a canção que tu lançaste, o primeiro single deste 40. E eu separei aqui dois trechos. Queria que falar com o próprio autor. Um dos quais é: quem diria que íamos chegar aqui e ter uma vida séria como eu nunca previ. Isto é para quem pensa que a vida de música é só galhofa e vinho verde. Há aqui uma seriedade incutida na tua profissão.
Sim,
todos os dias vais trabalhar.
Vou. Sim, epá, é fácil, por exemplo, as pessoas encararem tipo: ah, então o que é que tu fazes? És músico.
Isto não, além disso.
Então, não, mas a sério. Depois, quando realmente chegas a um ponto em que tens alguma visibilidade,
e já conhecido, mais ou menos, mais
isso já muda as coisas. Mas
já nem te perguntam.
Sim, já
mas
não perguntam.
Calão, tá,
mas repara, Vasco, eles dizem, já não dizem nada, mas partem do princípio que não trabalhas. Ganhas é dinheiro, mas não trabalhas. Porque quando és conhecido é: então e trabalhinho a sério? Vá, diz lá o que é que fazes.
Diz lá o que é que fazes.
Para ganhar a vida. E pensam que uma pessoa não trabalha. Mas claro que há muito trabalho e também devo confessar que há 10 anos se calhar não tinha esta postura. Pensava que era uma coisa que vinha, que era muito mais inspiração e não sei o quê. E não, e tem que ser mesmo um trabalho diário. E vou para o meu sítio, como muita gente vai, como o próprio Saramago. Quer dizer, o meu amigo Saramago. Trato assim, mas pronto. O Saramago dizia que todos os dias também ia escrever. Quer tivesse para aí virado ou não, ia escrever. E ele tinha um objetivo, não sei se era uma página por dia ou uma folha por dia, que depois isso ia dar. Ele tinha as contas já muito bem feitinhas. Sim. Dava um livro por ano e que lhe permitiria ter 3 meses de férias. Portanto, não, nem todos os escritores serão assim, nem todos os músicos serão assim, mas eu acho que tu chegas a um ponto, se é isto que tu fazes da tua vida,
começas a criar uma disciplina.
Começas a criar uma disciplina e a trabalhar. E eu, este gajo, não percebia aqui há uns anos como é que ele conseguia todos os dias ter coisas frescas ali, pumba, pumba, pumba. Epá, mas é trabalho. É tão simples como isto, não é?
Torna-se a vida de uma pessoa. Pois.
Pronto, é assim. É isso, é isso.
Olha, e onde é que é o teu escritório?
É ali, é no 530, é no 530 da... Não vou dizer. Não, aqui em Lisboa, fica ali perto de minha casa e tudo.
Vais, caminhas para lá ou apanhas?
Sim, vou a pé na boa. Se...
Tens que ir a pé, não é?
Não, vou de autocarro. Sim, claro, tenho o passo sempre.
há um grupo de pessoas, a minha irmã.
Exato.
Eu sei que vocês falam na possibilidade de... Não, tu já não sei, és tu e a minha irmã ou és tu e a minha irmã?
Eu e a tua irmã chegámos a ir a algumas aulas de código.
Sim, eu não sei se ela
entretanto continuou a ir. Eu
acho que ela já perdeu agora também de novo a licença.
Se ela não vai quanto tempo, quando eu também perdi, tens que fazer tudo novo. 8 aulas de código tinha eu, 8.
É, pois é o que eu tenho.
Se eu conseguir,
agora...
vocês conseguem.
Não, pois é isso. Mas está nos planos, não está? Tirar a carta está nos planos.
Tens uma coisa que é: tu vives em Lisboa, que também. Vocês, tu também vives em Lisboa. Eu senti necessidade por viver fora de Lisboa e por.
Sim.
Certo.
Mas escolha, por exemplo, a paternidade não te faz pensar, levar o puto, levar os miúdos à escola.
Eu levo a minha miúda à escola todos os dias de autocarro, na boa. De manhã levo de autocarro. Mas, por exemplo, à tarde.
Há lá coisa mais rockstar do que levar a filha para a escola no autocarro.
As pessoas não te importunam ou não te. Não, quer dizer que podem ser simpáticas, mas falam muito contigo no autocarro, não há essa.
Aqui? Mais ou menos. Não, mas
as
é
estrelas
isso.
Da música dando no autocarro.
É isso, pá. Primeiro, não sou nem jogador de futebol, nem ator. Eu acho que essas duas profissões é que é mesmo lixado. Não conseguem.
Sim.
Pá, não conseguem, pronto, não dá.
Sim, mas tu tens fãs. Mas
uma pessoa que te vê no autocarro ou no metro, aquilo retira logo a cena toda, estás a ver? Nem vale a pena, tipo.
Nunca mais hoje tinha disto dele.
No outro dia.
Mas é um bocado disso, retira. Se calhar a mesma pessoa que me vê no metro ou no autocarro, se me visse noutro sítio qualquer, a seguir a um concerto, já vai mais na boa. Mas ali
pode-te tipo, aproximar
não
das pessoas,
faz muito sentido.
Podes ganhar respeito das pessoas por isso?
Eu espero que sim, porque isto é tudo uma palhaçada. Quer dizer, estava ali um gajo. Estava agora vinha no autocarro, por exemplo, para aqui, e estava ali um velhote a mandar vir com o sistema e com tudo e não sei o quê, e que as pessoas dos transportes públicos fazem greve e fazem muito bem porque ganham muito pouco. Às tantas ganham até menos do que uma mulher a dias. E aquilo chateia-me, ele estar a dizer isto. Porque está a dizer que as mulheres a dias, tipo, é o final da linha, tipo, não merecem nada.
Sim.
E mesmo estas coisas que às vezes saem das campanhas, das novas oportunidades, que é uma coisa horrível, tipo, não estudaste e agora estás num café a trabalhar. Sim. Que merda! Como é que uma pessoa que trabalha num café vê aquilo?
Não é super insultuoso.
É estarmos a ir para o lado errado, ou seja, tipo, o facto. O bom seria toda a gente a fazer o que quer que seja, tivesse o mesmo nível de vida, claro, ou as mesmas oportunidades. E nós lutamos sempre. E entre o céu e a terra também é um bocado isso, sabes? Tipo, é tipo estar sempre a pôr para baixo certas coisas que não deviam estar em baixo, deviam estar ao mesmo nível, pronto. E acho que a cena do autocarro de eu estar, pá, porra, nunca vou ser melhor do que essas pessoas, ou quanto muito serei pior, quase certeza.
Olha, eu estou fã das pessoas que andam no 758.
Eu sou dos 58,
bem. No outro dia,
eu quando vivia em Benfica, pá, eu lembro de, pá, grandes percursos de 58. Desde as Amoreiras até ali ao pé da igreja de Benfica.
Apanhei o 758 para ir fazer uma dobragem de um filme de animação ali ao pé do Califa.
Sim.
E entro no
meu bairro.
E entro no autocarro e uma senhora diz-me: vem aqui a fazer o programa. E eu: não, vou comprar croquetes ao Califa. foi o que eu disse. Acho que a senhora não acreditou.
Os lendários croquetes do Califa.
Olha, nunca tinha experimentado, experimentei bem bons. Se bem que preferi o Eclair de café.
É pá, sim.
Isso é,
há outra coisa muito boa no Califa, que é aquelas duchesses com um morango dentro.
Também, no meio, também. No meio do o senhor também me sugeriu, mas já
como
não tinha barriga.
Estamos nesta conversa.
Não faço ideia. É assim, o primeiro é assim. Olha, temos que acabar, mas não acabamos sem mais uma canção. Acabamos com o primeiro single do álbum 40 do Carlão, Os Tais, uma canção que começa contigo a cravar beats ao branco, certo ou não certo? Certo ou errado?
Exatamente. É isso mesmo.
E como é que ele aceitou? Porque és tu, pá, as pessoas dizem que sim, é tudo o que tu pedes, pá.
Não, foi na boa, fomos lá ao estúdio, vimos umas coisas. Eu nunca esperei que ele me fosse mostrar este tema. Mas quando mostrou, eu, é pá, a sério? E fiquei naquela, deixa lá experimentar, pá, porque é uma sonoridade diferente.
E ele disse, leva, pode.
E ele disse que ele achava que também podia ser um bom single. Ele já conhecia bem o tema, não é? É dele. Mas ele dentro daquilo que tinha sabia que aquele tema tinha ali qualquer coisa de especial. E na verdade, pá, eu fiz a letra para isto, tipo assim, num dia ou dois.
O que te faz escolher um single é o facto de ser orlhudo, ser catchy?
Sim, obviamente. Por exemplo, era aquilo que estavas a dizer há bocado. Isto é mais... representa, se calhar, até menos o disco do que outros temas aqui. Mas era o tema que eu tinha a clara noção que me pode abrir portas. E aí, se tenho este tema no disco, porque é que vou escolher outro single? Eu gosto do tema. Gosto tanto ou mais do que do outros temas do disco. Sim. O facto de representar mais o disco ou não, epá, isso depois logo faz parte do disco e pode ser tão representativo como outro qualquer, ou mesmo que não o seja. É o mais orlhudo, pronto, no final do dia é isso.
É orlhudo e tem conteúdo, ou seja, consegues juntar duas coisas e isso
também,
é ótimo.
Também.
E há uma coisa que eu penso sempre quando ouço uma música: como é que isto ficará ao vivo? E penso sempre nas pessoas todas, imagina no Sudoeste, 30 mil ou 40 mil, a fazer o falsete. Lá em cima.
Sim, isso vai ser muito
vai ser engraçado. Acabamos então com Os Tais, Carlão, a fechar este primo. Atuações ao vivo, além do Sudoeste, que já falámos.
Além do Sudoeste, pá, agora temos já 23 de Abril a apresentação ao vivo no... Que estúpido. A apresentação no Lux, que é a apresentação oficial.
Sim.
Podia não ser ao vivo, sentavas as pessoas em cadeiras e punhas o disco a tocar e achariam.
É bom.
Essa senhora.
Monty Python. Oh, não. Mas sim, isso é. Desculpa. 23 de Abril no Lux, em Lisboa, às 11 da noite. E 25 de Abril no Porto, em frente à estação de São Bento. Ainda não sei bem as horas. E depois temos aí outras datas. O melhor é irem mesmo ao Facebook, a quem nos está a ouvir, ir ao Facebook Carlão. E lá estarão as datas. 23 de Abril no Lux.
A que horas?
Em Lisboa, às 11.
Às 11 da noite. É uma quinta-feira. Não é? Convidamos o homem a vir aqui e como é que ele nos paga? Fazendo a apresentação às 11 da noite de uma quinta-feira. Sempre a malta acorda às 5 e meia da manhã.
É uma hora tramada.
Não faz mal. A gente perdoa tudo porque és o maior. Fechamos então este primo ao vivo. Carlão e Os Tais, a não perder então, passem no Facebook para saber onde é que podem ver este homem ao vivo, que este homem é de facto um grande artista, a não perder. Um grande abraço, és o maior. Muito boa sorte para a venda do 40. Carlão, no Primo, para a semana, quem é que vem cá, Nuno Marco?
Então, para a semana. É só o que eu tenho para dizer, não.
Por acaso temos que reunir com a produção, porque temos que arranjar convidados.
Pois é, pois
é. Não é, Rodrigo? É, sim, senhor. É, sim, senhor.
Pode ser que o Carlão conheça alguém.
Ou então. Se tem uma boa história de vida que queira contar neste programa.
Podíamos começar a trazer pessoas que
acha que dá um bom convidado para este programa. E se por acaso também canta? Então manda um e-mail.
Eu adorava,
okay?
Que eu fizesse isto.
Para,
também,
aqui vai disto, @radiocomercial.ol.pt. Se calhar pode ser o início de uma bela carreira.
Podíamos fazer um especial primo. Chamámos para aí 5 pessoas que ninguém conhece, mas que têm coisas que querem dizer.
Sim.
Pronto.
E que se calhar vão atuar no Sudoeste, nem sabem ainda.
Imagina aquele deles diz: eu no meu frigorífico tenho duas cabeças humanas. Era uma coisa que
porque não? Porque se não, tem duas cabeças humanas no seu frigorífico.
Diga qualquer coisa.
Diga qualquer coisa. É, pode ser que seja um ótimo convidado. Até para a semana. Tchau, tchau. Ficamos com o Carlão.
Primo. Programa realmente incrível.
Mas obtuso!
Aiá. Aiá. Um e um são três, podiam ser quatro ou cinco. Se não fosse a crise, não era preciso um trinco. Fazia-se uma equipa, eu era a ponta de lança. Marcava golos em pipa, a minha ponta até faz trança. Quem diria que íamos chegar aqui, ter uma vida séria como eu nunca previ. E é tão bom acordar de manhã, olhar para ti, antes de ebulir naquilo que eu sempre curti. Aiá, sou um dos tais que viraram pais, firmes e constantes, e produzimos diamantes. Somos tais que viraram pais, firmes e constantes, e produzimos diamantes. E a nossa filha já vai ter uma nomana. Ainda ontem mal abri a pestana. Quero uma ilha catita com uma cabana, porque amor já tem a montes, o algodão não engana. Foi contigo que eu matei tantos demónios, foi contigo que eu salvei tantos neurónios. Vejo-nos felizes, cidadinos ou campones. Não fiques muito triste por não gostar de matrimónios. Tens o anel, não precisas do papel. Fazemos nós a festa até te canto botem mel. E desta vez eu tiro a carta, nem que leve um ano ou dois. Por enquanto contigo continuas, conduzes pelos dois. Somos tais que viraram pais, firmes e constantes, e produzimos diamantes. Somos tais que viraram pais, firmes e constantes, e produzimos diamantes.
Às vezes não é fácil, não, 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 não. Às vezes não é fácil, não, 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 não. Mas bebê, nós damos a volta, damos sempre a volta a tudo. Mas bebê, nós damos a volta, damos sempre a volta a tudo. Mas bebê, nós damos a volta, damos sempre a volta a tudo. Mas bebê, nós damos a volta. Aia, bebê.
Somos tais.
Aia, bebê.
Que viraram pais.
Aia, bebê.
Firmes e constantes.
Aia, bebê.
E produzimos diamantes.
Aia, bebê.
Somos tais.
Aia, bebê.
Que viraram pais.
Aia, bebê.
Firmes e constantes.
Aia, bebê.
E produzimos diamantes.
Aia,
realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho.
Não percebo!